Olá pessoal, bom dia! Como vão? A gente continua o nosso estudo diário do livro Netzor Leshonchado Hafetz Chaim. A gente falou todas as condições, na sexta-feira a gente viu todas as condições necessárias para a gente conseguir relatar quando alguém cometeu um dano para outra pessoa. Se todas essas condições elas forem cumpridas, quer dizer, necessariamente você tem que ouvir o áudio anterior, você tem permissão de relatar o incidente. Mesmo que a vítima não tenha te pedido uma coisa dessas. Se as condições não forem cumpridas, é proibido relatar o incidente, mesmo que alguém tenha pedido para você. Mesmo que você fique sabendo que alguém enganou um parente seu, deve ter muito cuidado e verificar se as sete condições se cumprem antes de divulgar publicamente o ocorrido. Como essa é uma armadilha comum, nunca haja precipitadamente. Eu imagino que você deve estar cutucando. Ah, mas como que eu vou lembrar das sete coisas? Vou tentar falar um resumo. A inexistência de qualquer tipo de dúvida com relação à veracidade do ocorrido é um. Inexistência de qualquer fator que pode vir a tornar a atitude permitida. A necessidade de repreender antes de relatar o incidente. A narrativa deve ser precisa. As intenções têm que ser positivas. Use outro método sempre que possível e o castigo deve ser conforme a lei da Torá. Tudo isso tem que estar dentro do schedule antes de você começar a falar por aí sobre alguma outra pessoa, certo? Tudo isso tem que ser parte. Vamos mais. Se alguém falar constantemente relacionado sobre outra pessoa, certo? Você pode divulgar publicamente essa má ação da pessoa? Bom, vamos dizer que as sete coisas que a gente disse estão batendo. Nesse caso, seria permitido. Seria permitido falar aquela pessoa, uma pessoa que fala chorando, se a pessoa não estiver ciente de ter sido prejudicada, é proibido contar isso para os outros, o que seria considerado rechilut. Quando há benefícios imediatos pelo fato de contar aos outros que alguém fez coisas ruins sem fundamento, você tem permissão de fazer isso mesmo que a vítima não saiba que ela foi prejudicada. Isso se aplica, por exemplo, o caso. Vamos dar um exemplo. Reuven falou uma lachonará sobre Shimon. E você tem certeza que o Reuven vai repetir a lachonará sobre Shimon para outras pessoas? Como, infelizmente, a maioria das pessoas acredita em lachonará, você deve adverti-las de antemão que o Reuven gosta de criar histórias mentirosas sobre Shimon. Isso vai evitar que os outros acreditem em Reuven e, portanto, seria algo permitido. É muito provável que o Reuven deixe de repetir a sua lachonará ao ver que ela não é mais aceita. Se, como resultado dessa ação preventiva, o Reuven foi repreendido por sua lachonará, certamente ele vai ser mais cuidadoso no futuro. Seria uma forma realmente da gente conseguir blindar, vamos falar assim. Outra forma. Se alguém enganou ou envergonhou, é proibido contar isso para os outros. Embora você possa alegar que sua única intenção é desacreditar a pessoa, seu envolvimento pessoal no caso acabará exercendo uma influência, fazendo com que você haja pelo desejo da vingança. Então, nesse caso, você não poderia falar, certo? Bom, eu acho que é isso. A gente viu algumas coisas hoje difíceis. De novo. A gente agora tá tentando focar no caso de contar a Lachonará, né? As permissões de contar. Mesmo contar, a gente está vendo que é muito difícil. Tem exceções, quer dizer, teria que fazer isso em condições muito específicas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não dá para sair por aí falando dos outros e achando que a gente pode. Ah, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, certeza que eu posso contar para os outros. Não é assim. A gente viu que mesmo para isso tem que ter muitas pré-condições. Então vamos ficar prestando atenção nisso e não sair por aí falando mal de ninguém, tá bom? Ótimo dia, valeu! Tchau, tchau, pessoal.